até ao momento. E tendo fechado o ano, portanto, vocês terminaram o vosso trabalho já perto do final do ano, mas fechou o ano já com 9,5, tendo em conta tudo o que aconteceu durante o resto do ano, nomeadamente as imparidades que foram registadas até ao final. Por isso, gostava que validassem se este raciocínio se está correto, porque portanto, tem-se criado aqui uma ideia de que o capital que lá foi injetado inicialmente não era o necessário. E eu, no meu entender, a bem das contas públicas e também a bem dos contribuintes, foi o mínimo que era o suficiente para se cumprir com os rácios exigidos e que ao longo do tempo se veio a provar que de facto era suficiente, não só por tudo aquilo que aconteceu, porque o novo banco sempre cumpriu os rácios, mas também porque o Banco de Portugal sempre tomou medidas, nomeadamente ajustes do perímetro, quer em 2014, quer em 2015, em 2015 com a retransmissão de obrigações com impacto na ordem dos 2 mil milhões de euros e em 2014 com impacto na ordem dos 574 milhões de euros, nomeadamente da operação da Oak Finance do Luxemburgo. Associado a isto, eu gostava que nos explicassem como é que foram evoluindo as exigências de capital ao longo do tempo, nomeadamente de 2014 até 2017 e, em particular, tendo em conta o Pilar 2. Gostava que nos explicasse o que é que foi acontecendo em cada um dos anos, portanto, 2014, 15, 16 e 17, e em que medida é que o Pilar 2 influencia, portanto, tem esta discricionalidade de banco para banco, qual foi o impacto que isto teve no novo banco. Uma outra questão que tem a ver com um tema que também já temos, digamos, havia aqui alguma dúvida que eu penso que esteja a começar a ficar esclarecida, e o meu tempo está a terminar, mas vou procurar acelerar, que tem a ver com os diferentes valores de exposição em contratos no vosso balanço de abertura, no exercício que fizeram para a terminação do balanço de abertura, e também no exercício que a EY fez, penso que com referência a meio, 5, 6 meses ou 4 meses depois, com diferenças bastante grandes. Eu penso que na maior parte dos casos se justifica pela questão do perímetro, e penso que ainda há pouco foi isso que nos foi transmitido, nomeadamente no caso da Martifer, para um valor e outros grandes grupos, mas há aqui um caso que eu julgo existir uma explicação adicional, que é o caso do ongoing, em que a diferença para aquilo que vocês determinaram da exposição e aquilo que a EY determinou é brutal, que eu julgo que terá a ver aqui com a liquidação de uma operação de CDS que aconteceu em agosto de 2014, portanto, já depois da referência ao vosso trabalho, que era no início de agosto, e gostava que nos explicassem isto, por favor, em que medida é que isto impactou também na exposição do novo banco a este grupo. E agradeço.
Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Sr. Torres, faz favor para responder.
Sr. Deputado, portanto, comentários sobre a evolução do capital ao longo do tempo. Portanto, das contas iniciais do novo banco decorreu um determinado rácio de capital, não é? E, portanto, partindo da situação líquida do banco, há todo um conjunto de ajustamentos que é necessário fazer, por um lado, para determinar quais são os fundos próprios que entram no cálculo, por um lado, e, por outro lado, há a ponderação de todos os ativos, passivos, operações extra-patrimoniais, portanto, não é uma coisa que decorre diretamente das contas para o apuramento do rácio de solvabilidade e dos designados RWAs, etc. Portanto, há aqui todo um conjunto de ajustamentos que é necessário fazer, há coisas que são tidas para efeitos contabilísticos, que não são tidas para efeitos prudenciais e vice-versa. Portanto, não se pode estabelecer uma ligação direta entre contas e RWAs, se bem que há, por assim dizer, uma influência significativa de uma coisa na outra. Sobre o capital que decorreu daquelas contas, enfim, as contas foram preparadas, tinham uma determinada situação líquida, tinham um determinado conjunto de ativos, isso resultou num determinado rácio de solvabilidade. E isto foi-se repetindo ao longo do tempo, que o rácio de solvabilidade, enfim, decorre do que é a atividade do banco e das contas em cada um dos momentos. E não lhe posso comentar muito mais, porque o nosso trabalho de auditoria incide sobre as demonstrações financeiras, se não sobre o cálculo do rácio de solvabilidade. Sobre o Pilar 2 SRR, de facto, nós partimos de um regime que vigorava num determinado momento do tempo e que foi evoluindo por via da legislação relevante da União Europeia, as guidelines da EBA e o regulamento de requisitos de capital, no fundo, que estabelecem determinadas exigências, e essas exigências, nomeadamente o phase-in, teve impactos ao longo do tempo e foi criando necessidades adicionais de capital, por um lado. Por outro lado, há este mecanismo do designado Pilar 2, que, no fundo, introduz um requisito adicional que pode ser requerido e aconselhado por parte do supervisor relativamente àquela instituição, sendo que, normalmente, enfim, o aconselhado é o que se espera que venha a acontecer. Portanto, e esse Pilar 2, que é esse adicional relativo ao Pilar 2, não é? É um valor que a entidade de supervisão determina em cada um dos momentos e que é diferente relativamente a cada instituição e, no fundo, é apurado tendo em conta os riscos que percepciona na instituição a quando dessa análise. Portanto, isto é...
Sr. Doutor, eu peço desculpa. A minha questão era no sentido de perceber, ano após ano, como é que foi evoluindo a nível da exigência. Não sei se está em condições de nos dizer
não,
isso.
Não estou em condições de o dizer. De facto, não é o meu trabalho. Penso que quer o Banco de Portugal, quer os reguladores serão mais habilitados, eventualmente alguém no novo banco que trabalhe na determinação destes valores. Portanto, e de facto a minha resposta a esta questão, à sua questão neste tema, era esta. Relativamente às questões das exposições versus o tal relatório da UI, que de facto eu não conheço, não sei que relatório é. Nós já vimos aqui há pouco, de facto, a questão da agregação das exposições é diferente. Nós seguimos na agregação das exposições aquilo que era a forma como elas estavam ordenadas dentro, digamos, dos sistemas internos do banco, e foi assim que elas foram apresentadas no nosso relatório. Portanto, de facto, é necessário somar umas quantas exposições para, se calhar, chegar à exposição global de uma determinada entidade. No caso da ongoing, tem razão, havia uma operações de CDS que depois resultaram que o banco teve que liquidar, não é? E que com isso ficou com títulos da PT e da Oi em resultado disso, e que pode, de facto, que estavam depois expressos numa rúbrica diferente de crédito, não é? E, portanto, a agregação poderá resultar nessa tal discrepância. Sendo certo que, para efeitos da nossa análise, ao nível dos portfólios de crédito, já mencionei há pouco, os portfólios foram reconciliados, portanto, de onde nós extraímos as nossas amostras para análise, foram portfólios que foram reconciliados com as demonstrações financeiras do banco. Portanto, nós temos segurança de que as amostras foram extraídas do todo que consta das contas do banco. Agora, as agregações, de facto, podem ter sido diferentes. Uma terceira questão relativamente, não sei, já não me recordo, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Doutor, já concluiu?
Sim,
penso que sim. Nesse caso, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, para ter os seus 5 minutos da segunda ronda.
Obrigada, Sr. Presidente. Estava só aqui a tentar confirmar os valores, porque entretanto fui buscar a... Okay. A página 96 do relatório da PwC tem um conjunto de grupos e é a própria auditoria que se refere a estas empresas, não como empresas, mas como grupos económicos. Daí a questão se a noção destes grupos económicos é a mesma noção de grupos económicos que a EY tem, porque ambos se referem a grupos económicos e o que nós podemos, enfim, presumir é que o perímetro de um grupo económico não muda na classificação interna do banco, independentemente de ser avaliado em 2014 ou 2015. E por isso eu tento mais uma vez refinar aqui a questão, que é, o que nos está a dizer, e para ficar muito claro, eu por acaso não fiz essa soma, porque me parece, por exemplo, quando analiso o grupo económico José Guilherme, que todas as empresas do grupo económico José Guilherme que eu vejo aqui estão incluídas dentro do grupo José Guilherme, e para que fique muito claro, aquilo que nos está a dizer é que existem empresas que pertencem a estes grupos que estão fora desta contabilização, mas que estão nesta lista de entidades em que as empresas foram analisadas Ou, pelo contrário, existem empresas destes grupos que estão fora desta contabilização, mas que nem sequer foram consideradas na análise da PwC. Só para nós conseguirmos depois ter algum nível de comparabilidade entre os dois documentos, e era bom conseguirmos que isso ficasse tão claro quanto possível. Sobre a questão das imparidades, eu penso que era importante nós estabelecermos aqui um critério de análise e tentar perceber qual é a nossa questão de fundo. E a questão de fundo é esta, e a teoria no fundo é esta, é que na resolução e entre a resolução e a venda terá havido uma subimparização de perdas, porque o banco estava condicionado no seu capital. No momento em que houve a venda e houve capital disponível, houve uma imparização que depois veio a ser condicionada pela gestão que a Lone Star faz da relação entre as perdas do CCA e os prejuízos do banco e de como isso aciona o mecanismo de capital contingente. Há pouco disse-nos que fez um registro de imparidades e disse que imparidades de crédito foram 378 em 2014, 739 em 2015, 673 em 2016 e 1229 em 2017. A pergunta é óbvia, o que aconteceu em 2017? É o dobro das imparidades de crédito de 2016. É quatro vezes as imparidades de crédito, quer de 2015 como de 2014. Eu sei o que aconteceu em 2017. O novo banco recebeu capital. E como recebeu capital, pode imparizar. Aliás, essa é a mesma explicação, para que não se poder comparar o novo banco com a Caixa, em 2014. Porque em 2014 o BES tinha sido alvo de uma resolução que supostamente deveria ter imparizado e devia ter recapitalizado o banco para se tornar um banco bom, a Caixa, em 2014, estava subimparizada, porque não tinha sido recapitalizada, precisamente. A diferença entre os dois bancos é que o novo banco já recebeu capital, de várias formas, de mais de 12 mil milhões, e a Caixa recebeu capital de 4,9 mil milhões. E a Caixa está sobrecapitalizada neste momento e o novo banco não está. E, portanto, é óbvio que há uma diferença entre o novo banco e os bancos que são comparáveis no mercado. No caso da Caixa, a Caixa é maior que o novo banco, tem market shares, tem cotas de mercado no setor empresarial muito parecidas, ou tinham em 2014 muito parecidas, e portanto alguma coisa se passa aqui no regime de imparização do novo banco, que tem a ver, e é lógico que tenha, com os momentos em que o capital estava disponível. E por isso eu gostaria de lhe voltar a perguntar, que é, como é que se explica imparidades de 1229 em 2017 e a diferença de imparidades de 2017 face a 2016? A maior parte destes grupos económicos que nós aqui encontramos estavam tão falidos em 2017 como estavam em 2016. Aliás, em 2017 a economia estava a recuperar. Se alguma coisa seria recuperável. Pelo contrário, quem não ia recuperar em 2017 já estava falido em 2016. Como é que se explica que as imparidades tenham dobrado em 2017 face a 2016? E a mesma questão em 2017, que é quando é feita as imparidades, se coloca em 2014, quando o balanço de abertura não encontra, ou faz alguns ajustamentos de imparidades, mas acaba com um capital que é enquadrável na injeção de capital que o Banco de Portugal tinha feito, mas logo em dezembro há um registro adicional de imparidades de 699 milhões, que entretanto veio a ser compensado com a transferência de ativos da Oak Finance passivos Para o BES. E, portanto, se não houve uma subimparização nestes anos de 2014 até 2016, se isso alguma vez foi assumido, se alguma vez houve uma pressão ou uma consciência de que não é possível imparizar quando não há capital. É tão simples quanto isso. Até podem ser registradas imparidades, mas não há capital para consumir e, portanto, não é possível fazê-lo sem que o banco vá à falência. E pronto, eram estas as questões, até porque os processos de venda falhada também colocam em questão a avaliação dos próprios ativos. A Price valoriza uma carteira de ativos em dezembro de 2014. Em julho de 2015 aparecem vários compradores que não dão o valor do mercado do novo banco para esses ativos. E, portanto, ou se vendeu muito abaixo do mercado ou o valor estava mal contabilizado. São estas discrepâncias que nós gostaríamos de tentar perceber.
Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Doutor, para responder.
Portanto, começando pela sua questão acerca dos grupos económicos versus o tal trabalho da UI, pois eu não lhe consigo, de facto, ajudar mais do que aquilo que referi anteriormente. Eu acho que é possível, não sei que meios têm ao vosso dispor, mas é possível fazer esta reconciliação certamente. Os dados...